Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora e a gente agradece a todos, de um modo geral, os que estão retransmitindo através da televisão, que estão retransmitindo através da sua emissora de rádio, também através da sua emissora web rádio, né? O nosso programa, a todos os nossos muito obrigado. Então, um recado aqui rapidamente do pastor Joaquim Neto, o presidente da Ibangeli. Tem uma conferência que é realizada anualmente pela igreja, que reúne líderes de diversas partes. Ele mesmo faz o convite para você participar da conferência desse ano.
Nossa conferência Adoração Profética está chegando, está bem aí, 13 a 16 de novembro, e a expectativa cada dia mais alta. Estamos realmente surpreendidos com a procura, né, com o número de caravanas e tanta gente se movendo para estar aqui. E nós estamos com a certeza de que será realmente muito especial. 30 anos de um mover que tem tocado o Brasil e as nações, tem um legado inestimável. Então é o encontro de adoradores que você não pode faltar. Nós estamos esperando você aqui. E lembrando que vamos estar com os pais desse mover do Brasil, o Dan e a Marte, né? Que realmente tocaram a nação com a paixão, com a unção, com a graça, com a revelação de Deus. Então, estamos esperando você.
Pega o recado do pastor Joaquim Neto, né, do Ibangelim. É uma bela festa, uma bela estrutura, vale a pena você dar uma conferida de perto para juntos agradecer aquele que fez todos nós. Então, que seja uma grande festa. Mas se falar de grande festa, aconteceu ontem a abertura oficial, agora a abertura mesmo, valendo já com os debates da COP30 lá em Belém do Pará. Foi aberta oficialmente essa Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O governador Carlos Brandão participou da cerimônia na chamada Zona Azul, que é marcada pela presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do presidente da conferência, que é o diplomata André Correia do Lago, e de delegações internacionais. O dia inaugural mobilizou representantes políticos, pesquisadores, lideranças sociais e jovens de comunidades tradicionais da Amazônia. E até o dia 21 desse mês, a COP irá reunir chefes de estados, organizações internacionais e representantes da sociedade civil para discutir soluções frente às mudanças climáticas globais. O governador Carlos Brandão fez questão de destacar o quanto à organização dessa conferência. Vamos ouvir o governador?
Programas que foram bem avaliados e premiados, como o programa Solo Seguro, que fomos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça como o melhor programa de regularização fundiária rural. E o programa Terra para Elas, que é um programa que foi premiado também pela ONU. Portanto, são premiações nacionais e internacionais. A gente vem apresentar esses projetos, assim como o projeto de recuperação de áreas degradadas, com o programa Floresta Viva, combate às queimadas, Maranhão sem queimadas. Então, todos são programas que a gente já implanta no Maranhão, que deram certo, e a gente vem apresentar aqui como proposta. Uma proposta também de implantação da primeira faculdade indígena dentro de um território indígena. Está bem avançado o projeto, ainda não finalizou, mas nós vamos apresentar com uma proposta interessante. É a formação de povos indígenas na universidade para que eles possam dar aulas nas aldeias. Enfim, são programas extremamente importantes. Então, hoje, nós vamos aqui ouvir essas propostas e, lógico, nós vamos prospectar investimento. Eu, recentemente, estive em Londres, na Semana do Clima, e conseguimos assinar um contrato de 100 milhões de dólares, certo? No sentido de implementar e fortalecer esses programas nossos. E vamos assinar aqui na Copa 53 milhões, junto ao BNDES, para a regularização fundiária. Ou seja, o Brasil e o mundo está aprovando os nossos projetos que foram contemplados, projetos que foram, digamos assim, premiados, e vamos expandir. Temos outras propostas, vamos hoje ter um amplo debate, é lógico que nós vamos defender a Amazônia, defender a preservação ambiental com sustentabilidade. É importante que os produtores continuem produzindo, mas é importante também que eles preservem as suas áreas de APP, de reserva florestal, de matas ciliares, enfim, para que eles possam conviver com a preservação e a produção. Então a gente tem esse entendimento que é possível sim as pessoas trabalharem com preservação ambiental e com produção. Então eu acho que vai ser um grande debate, vamos ouvir aqui organismos internacionais, nacionais, lembrando que desta vez a COP está dentro do coração da floresta amazônica.
Pois é, tá aí a fala o governador Carlos Brandão fazendo um resumo para você dos programas que foram lançados aqui no estado do Maranhão, que foram sucesso, estão sendo apresentados lá na COP30, mas tem aí um trecho da fala dele, que ele gravou diretamente com o governador do estado do Pará, destacando a parceria, né, as peculiaridades, aqui o açaí lá, a Jussara aqui, a nossa culinária, quer dizer, são dois estados limítrofes, né, que tem muito o que oferecer, né, para o mundo inteiro, e claro, estamos fazendo parte, os dois fazendo parte da Amazônia.
Acho que o Pará, Humberto, nunca deixou de ser irmão do Maranhão. Você sabe que, se pegar a história lá atrás, o estado do Maranhão e do Pará faziam parte da capitania de Grão-Pará, quando o Brasil foi dividido no sistema de capitania para os 12 donatários. Você lembra disso, né? Pois é, então eu acredito que pelas peculiaridades que tem, pelas semelhanças, entendeu? Maranhão e Pará são praticamente a mesma coisa. Se você chegar, por exemplo, em Fortaleza, que também praticamente faz limite com o Maranhão, mas são características diferentes. Isso. Mas se você sai, inclusive grande parte do Maranhão, aquela região que sai, passa aqui do Ferribote, passa ali da região de Pinheiro, que faz limite com o Pará, praticamente você está chegando no Pará. Então, quer dizer, são dois estados muito parecidos em praticamente tudo.
Mas tem um chiadinho diferente lá na fala.
Diferente.
Tem um tal de um arroz de jambu que a gente não come por aqui.
Tem algumas
peculiaridades.
Mas tem o peixe que a gente gosta. Tem um açaí, a jussara, que é praticamente a mesma coisa, que tudo é mesmo. Tudo nós gostamos, enfim.
Mas então, vamos ouvir os dois governadores falando das peculiaridades.
Pessoal, aqui é uma verdadeira conexão. O açaí com a Jussara. Maranhão e Pará unidos pela preservação do meio ambiente. Eu quero te parabenizar pelo grande evento, pela sua resiliência, pelo seu trabalho que você fez de enfrentar tudo isso em 2 anos, montar essa mega estrutura que nenhum país inteiro do mundo conseguiu.
Muito feliz. Agradeço, Brandão. Agradeço a todos do estado do Maranhão. Se hoje nós chegamos até aqui e vencemos essa caminhada, essa jornada, porque o Brasil acreditou na gente, porque os estados da Amazônia estiveram trabalhando junto e particularmente o Maranhão e o Pará são estados irmãos. Estado de gente que trabalha, é paraense que ajuda o Maranhão, é maranhense que ajuda o Pará, é a mistura da Jussara com açaí para mostrar para o mundo a nossa biodiversidade e as riquezas extraordinárias da melhor gastronomia do mundo, que pode ser um pato no tucupi, pode ser uma maniçoba,
pode ser
também uma galinha caipira, um arroz de puxá. Isso. Essa gastronomia fantástica que junta o Pará e o Maranhão.
Isso, tá aí os dois, Jalber Pereira. Eu gosto de experimentar, assim, quando eu ando nos lugares diferentes, eu gosto de experimentar também as comidas diferentes, né? Não sou muito de me arriscar, né?
Eu tenho uma coisa.
O arroz de jambu, eu gostei, lá do estado do Pará, gostei do arroz de jambu.
Eu não tive a oportunidade ainda. Agora, o que me chamou bastante a atenção, Humberto, lá, aqui, geralmente o cara serve jussara com farinha seca, a farinha branca, ou a farinha de puba, farinha d'água para algumas regiões. Lá, além dessas opções, tem também a tapioca para servir com a jussara. Só que a tapioca de lá é diferente da tapioca daqui. A tapioca de lá, ela parece como se fosse um isopor, que você pode comer à vontade e não ficar cheio. Enfim, me chamou muito a atenção, mas assim, é uma gastronomia muito, muito ímpar, entendeu? Muito boa, inclusive, como eu falei agora há pouco. ter muita semelhança o paraense com o maranhense.
É uma coisa que nós precisamos copiar aqui, lá de Belém do Pará, é a arborização da cidade. Você anda nas ruas de Belém do Pará, você encontra manga em tudo quanto é lugar. Se você estiver com fome, ainda não teve tempo de pegar um lanche, você pode pegar uma manga na rua e pode comer uma manga. Aqui nós temos... você atravessa, por exemplo, ali aquela avenida da Coab, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, você vai ponta a ponta, quase você não encontra uma árvore, né? Só o asfalto o tempo todo, mas precisa um pouco mais de arborização, e não tem árvores frutíferas na cidade. Lá no Pará tem muito isso, da fruta.
Alberto, só que tem um detalhe. Tem uma legislação aqui no Maranhão que determina que parte das plantações sejam nativas, sabia disso?
Sim, pois a manga é nativa.
Não. Eu me refiro a...
Dá um passeio pela PACO na cidade operária, para ver o que é nativo.
Eu me refiro àquelas plantações da mata em si. Por quê? É uma forma de alimentar os animais silvestres. Então tem que ter um percentual, a prefeitura ela é obrigada a atender um percentual dentro do programa de reflorestamento que seja de árvores típicas da Amazônia.
Por mim, eu plantava tangerina, laranja, mas você limão.
Sabe que, você sabe que a legislação é para ser respeitada.
Muda a legislação.
Muda
a legislação, né? Porque se a gente plantasse mais, Jovem Pereira, assim, tu tá naquela região ali da Coab, tem uma região que a cidade, que a avenida é muito larga, tem um canteirão no meio. Você planta um pé de manga ali, na hora do cidadão, numa hora do sol quente, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, tinha um pé de manga para ficar debaixo, ainda tem uma manguinha para comer, né? Aí você melhora o clima da cidade, você melhora o meio ambiente e ainda oferece ainda fruta.
Inclusive, lá no Pará, onde tem essa arborização de mangueira, é o bairro São Brás. Eu conheço lá também, fica ali perto da rodoviária. Lá tem muitas pessoas, Humberto, que vivem...
A região central toda ali, daquela parte das docas.
Tem muitas pessoas que vivem da colheita dessa manga, sabia? Tira o seu sustento dali.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.